Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema que nós vamos estudar hoje é sobre o servo inútil, né? E aqui no tópico dos quatro evangelhos de Rustem, onde que nós estamos estudando o terceiro volume, tem o seguinte título: Cumprimento do dever com humildade e desinteresse, com o sentimento de amor e gratidão ao Criador. É um tema exclusivo de Lucas, está no capítulo 17, versículo de 7 a 10. E aqui guarda uma das passagens mais intrigantes de todo o Evangelho, né? Quando diz que nós somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. E aí, incluindo Jesus, ele também passa a ser um servo inútil. O texto diz o seguinte: qual de vós, o que, tendo um servo ocupado em lavrar a terra, ou em lhe apacentar os rebanhos, diz a este servo ao voltar ele dos campos: vem, senta-te à mesa. Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás. E o amo deve, porventura, agradecer ao servo por ter feito o que lhe fora ordenado? Penso que não. Assim, quando houverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que éramos obrigados a fazer. Então, aqui nós temos duas colocações, né? Primeiro, quando diz que o servo tem que fazer tudo o que o senhor manda, e quando ele faz tudo o que o senhor manda, ele é servo inútil, no sentido de que ele só fez aquilo que o senhor mandou, ele era obrigado a fazer. Segundo, quando diz que o senhor, diante de um servo, não precisa agradecer. Se ele é servo dele, ele pode dizer: vai lá cuidar do campo, vai lá cuidar das ovelhas, agora vem te lavar, faz uma refeição para mim e me serve. E depois que ele faz isso tudo, o senhor não precisa agradecer. Afinal, ele é servo e o outro é senhor. Então, se ele é um senhor e o outro é servo, e tinha por obrigação de fazer tudo que o senhor manda, então não há necessidade do senhor agradecer. Segundo, também não se deve esquecer que o próprio servo, ele só faz aquilo não que ele queira fazer, e sim o que o senhor manda. E o senhor manda ele, ora, ir para o campo, lavar a terra, ora, alimentar o rebanho, ora, preparar uma refeição, ora, agir como um garçom, servindo o senhor. Essa é a passagem, onde nós temos então uma relação muito intrigante, né? Que é do Senhor versus o servo. E essa relação, o servo sempre fica no dever, né? E o Senhor não precisa agradecer. Ele não precisa agradecer, porque é dever do servo fazer tudo o quanto o Senhor manda. Choca a gente ver uma passagem dessa no Evangelho, né? Porque toda vez que nós temos a colocação do Evangelho da palavra Senhor, né? A referência é com relação a Deus. E toda vez que temos a palavra servo no Evangelho, a referência, quase sempre a interpretação, é com relação a nós, né? Que nada mais somos do que filhos de Deus. Então o texto está dizendo que, seja lá o que for que a gente venha fazer, é um dever nosso fazer, o Senhor não precisa agradecer, E depois da gente fazer tudo aquilo que o Senhor manda a gente fazer, a gente tem que se considerar um inútil, porque a gente não fez mais do que a própria obrigação. Porque a obrigação nossa é fazer o que o Senhor manda. Então é uma relação assim que fica extremamente pesada, né? Porque esse dever chega à ideia do inútil. A ideia do inútil, no sentido de que você está fazendo.
O primeiro ponto assim, para a nossa reflexão é quando a gente acaba de respirar, né, e a gente está fazendo isso aqui desde que a gente começou a palestra, a gente não agradece. E imagina se a gente fizesse assim, poxa Senhor, eu queria agradecer ou de alguma forma pedir às pessoas, né? Obrigado por você ter respirado. Ou, então eu falar com relação a Deus, né?
Obrigado por eu ter respirado. Ou eu respiro e também falo com as pessoas, né? Isso. Não bate, não tem lógica. Porque
é da própria natureza nossa respirar. Respirar é difícil falar até em termos de dever, né? Se a gente não respira, morre. Então, podemos dizer assim, a natureza nossa é essa.
E, inclusive, se costuma dizer que ou se respira e está vivo, ou não se respira e está morto. Há anos atrás, né, quando não se tinha um domínio melhor da ciência médica, para saber se uma pessoa estava morta, botava até um espelhinho, né, para ver se ela estava respirando. Então, eu não posso chegar e dizer,
eu quero agradecer, ou eu quero receber um agradecimento por eu estar respirando. Faz parte da natureza. E é uma coisa assim, tão firme, tão viva nisso, tão forte, a respiração, que quando eu falei a primeira vez a palavra respiração, a gente já respirou uma porção de vezes. Desde que eu falei, nós não agradecemos nada e continuamos respirando. E já não vamos esquecer disso que eu estou falando e vamos continuar respirando. É uma naturalidade. Ninguém vive sem respirar. O que nós não temos em nós, é estranho, nós não temos essa mesma concepção para a respiração com relação ao amor. Ninguém vive sem amor. E eu não poderia existir sem amor. Mas a gente não liga, olha que coisa interessante, mas liga para respirar. Respirar já é de tal forma instintivo que a gente nem pensa em respirar. Podemos dizer assim, hoje o dia inteiro, vocês vieram aqui para a palestra, não pensaram que estavam respirando. Mas também não precisa, porque a gente respira automaticamente. Tá certo?
Então, com relação ao amor, não existe isso. E aí, então, fica complicado. Porque as Escrituras falam que o Senhor, que Deus, é amor. O texto chega a ser tão importante que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele fala duas vezes, no versículo 8 e no versículo 16. Deus é amor. Então, a definição de Deus é que Ele é amor. E fica complicado. Porque Deus é amor e a gente estranhamente, e a gente adora dizer isso, né? Somos filhos de Deus, meu amor. Parece que na nossa genética, né, ser filho de Deus não tem lá o tal do amor, não tem obrigatoriedade. Mas é engraçado, porque O filho do cachorro late, o filho do gato mia. E o filho de Deus tinha de ter a característica divina. E se Deus é amor, a gente não necessariamente ama. Essa seria a natureza normal nossa, o amor. Então, amar, se seria essa a nossa natureza, e diz o Gênesis, o primeiro livro bíblico, no capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo, se Deus é amor, era para a gente amar sempre. Seria a nossa natureza. E seria algo assim tão natural quanto respirar. Mas assim não acontece. E por quê? Né? E por que, que vem então essa relação assim, tão pesada, tão distante de senhor e servo, de senhor e escravo nas Escrituras? Se ele é amor, ao ponto de ele mandar o servo, como diz aí a passagem, né? Vai lá cuidar do campo, o servo tem que lavrar a terra. Depois ele fala, vai alimentar o rebanho, o servo tem que ir. Agora vem aqui, se lava, porque você está sujo por ter mexido lá com os animais, está sujo por ter lavado a terra, se lava, bota um cinto, quer dizer, bota uma roupa decente, né? E além de se lavar e botar uma roupa decente, prepara uma comida, me serve, eu vou comer e beber, e depois eu comer e beber, aí você tem direito a comer. E depois que você faz isso tudo, eu não tenho que te agradecer nada, porque você é um servo, você é obrigado a fazer. E mais ainda, você também não pode querer vantagem nenhuma. Ah, me dá uma vantagem, me dá uma coisa a mais ou outra. Não, nada. Você é servo, você é obrigado a fazer. Mais ainda, né? Se eu amanhã mandar você lavar o campo, você vai. Se eu mandar você cuidar do rebanho, você vai. Se eu mandar você tomar um banho, você vai. Se eu mandar você preparar uma comida, você faz. Se eu mandar você ficar em pé enquanto eu estou comendo, você fica. Me servindo como garçom. E pronto. Essa é a relação. Você também não merece agradecimento nenhum. E o que você fez foi algo inútil. Foi o teu dever. Essa relação, então, quando a gente vê aqui a palavra que Deus é amor, fica muito, mas muito, muito complicado. Precisamos aqui de uma engenharia para tentar fazer uma relação dessa. E a gente não vê nada diferente.
Por exemplo, um espírito brilhante como Maria de Nazaré, né? Em que um anjo aparece, a palavra anjo quer dizer mensageiro, então quer dizer um mensageiro de Deus, quer dizer um enviado de Deus, alguém que vinha trazer uma mensagem de Deus, era uma mensagem divina para Maria. Ele era o portador dessa mensagem, né?
Gabriel não é nome próprio. Gabriel é moço, El é Deus. Então é um moço, quer dizer, um varão, um representante divino, que veio na forma masculina, se aproximou de Maria
e deu para ela um recado da parte de Deus. E o maior recado que alguém na terra poderia receber. Você vai ser a mãe daquele que vai nos salvar. Tanto que o nome dele vai ser Jesus, e Jesus quer dizer salvador. Mas é aquele que vem salvar. Foi a maior notícia, a humanidade vai ser recuperada, a humanidade vai ser salva. Você está se recebendo a maior revelação em termos de esperança que a humanidade pode ter. Nós estamos te chamando para esse empreendimento da cura, da salvação da humanidade. Esse é o empreendimento para qual ela está sendo chamada. E o seu papel vai ser ser mãe dele. Esse é o seu papel. Nessa empreitada de salvar a terra, o seu papel é de mãe. E ela então se curva,
não perante um anjo, mas perante a mensagem que esse mensageiro trazia, né? Que é a vontade divina. E ela então se curva diante do mundo,
da mensagem divina, do convite divino. Ela participar dessa empreitada, ela se convida, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vontade de Deus. Quer dizer, ele é que escolheu. E no caso dela, de Maria,
Particularmente, no caso de Maria, esse Senhor, escolheu para ela ser mãe. Você vai ser mãe. Ele é quem escolheu. E se ele escolheu para ela ser mãe, ela aceita, ela diz que ela é serva e que seja feita nela a vontade dele.
Essa foi a vontade. Ela é serva. Se ele dissesse, vai para o campo, ela iria. Se ele dissesse, vai apacentar o rebanho, ela iria. Te lava, bota um cinto para preparar a comida e vem me servir, ela faria. Só que ele mandou ela ser mãe e ela concordou. E em todas as situações ela se coloca como serva. Foi ele que escolheu.
Um outro exemplo interessante, nós temos em Jesus. Jesus diz que foi um enviado desse Pai. Então ele foi enviado por esse Pai para pregar uma boa nova, que é o Evangelho do Reino, desse Pai. E o Pai mandou ele, vai lá pregar, e ele foi. O Pai podia dizer, vai lá lavar a terra,
vai lá apacentar o rebanho, vai lá te lava e venha me servir. E não vamos achar, poxa, Jesus, isso é uma parte de servir, porque ele fez isso, né? Ele lavou os apóstolos, antes dos apóstolos comer. Ele amontou o avental, né? E disse para o servo, e disse para os apóstolos, né? Eu vim para servir, eu sou servo, e não para ser servido, eu quero servir, quero ser servo, e vou lavar vocês para participar da redenção. Então você colocou como servo e lavou a todos.
E Maria fez um trabalho muito bom, como mãe. Fez um trabalho maravilhoso, né? Ao ponto de receber, fez um trabalho tão extraordinário como mãe, que recebeu o título de Mãe Universal da Cristandade. Foi uma mãe tão exemplar que Jesus na cruz deu para ela ser mãe do João. Filho, eis tua mãe. Então, mulher, eis teu filho. Então, o trabalho foi maravilhoso, ao ponto de ele querer dividir a mãe dele com a humanidade. Mas ela foi serva. Ele também fez um trabalho maravilhoso. Ao ponto de ele dizer que não seja feita a vontade dele, qual é a colocação de serva? Mas a vontade do Pai. A vontade do Pai tem que ser feita. Então, nesses dois casos, nem Maria nem Jesus merece agradecimento da parte de Deus. Ah, querendo te agradecer, imagina Deus falando para Maria, eu quero te agradecer por você ter tomado. Ele era servo. Ou quero agradecer, ele é enviado, Jesus. Deus agradecer a Jesus, obrigado aí por você ter feito esse trabalho. Não, a relação é de servo, então não precisa agradecer nada. E ele só tem obrigação de fazer aquilo que o Senhor manda. E no caso, o Senhor mandou, no caso dela ser mãe, no caso dele pregar a boa nova, no caso do outro fazer isso, lavar a terra, no caso do outro apacentar o rebanho, no caso do outro tomar banho e preparar comida, no caso do outro servir ser garçom. O Senhor escolhe. E na hora que o Senhor escolhe, ele não precisa agradecer. E essas pessoas então se transformam em inúteis. Inúteis porque não fizeram mais nada do que a própria obrigação. Se Maria era obrigação dela aceitar o que Deus mandou, ser mãe de Jesus. E depois que ela fez, e o fez com brilhantismo, cumpriu muito bem a tarefa mandada, ela não merece agradecimento, é servo inútil, fermado que é a própria obrigação. E Jesus, depois de fazer tudo aquilo que ele fez, né, pregar perfeitamente a boa nova, ao ponto de dizer tudo que eu ouvi do meu Pai vos tem dado a revelar, então a mensagem foi fidedigna, segundo ele, estava com a consciência tranquila, porque ele falou tudo aquilo que ele ouviu do Pai, Logo, ele é servo inútil no fermato da própria obrigação e Deus não precisa agradecer.
A nossa natureza é amor. Então, tudo que nós fazemos em termos de amor não é dever nosso. Amar o outro, cuidar do outro, manifestar amor, você não merece agradecimento. É a tua natureza. Ou você faz isso e vai ter uma natureza saudável, ou você não faz isso e vai ter uma natureza ruim, uma natureza enferma, doente. E essa relação de servidão só se consegue entender com esse nome, Jesus. Se Jesus quer dizer Salvador, ele vem salvar a humanidade de quê? Porque a humanidade está em apuro. A humanidade está em apuro. Aí você bota o nome desse apuro, em que ela precisava ser salva, e ele fala que veio para os doentes, no sentido da humanidade estar enferma, está doente, no sentido da está no crime, está na ignorância, está no mal, está no mal. Então, e aí, a humanidade precisa ser salva. Complicado isso. Porque sendo ele o Senhor e o Criador, fez assim todo mundo, sem exceção. Todo mundo enfermo, doente, no crime, no mal, na ignorância. Então, Paulo vai explicar isso, fazer um comentário sobre isso, está na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 4 a 5. Diz ele, quando Deus resolveu nos salvar não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas pela sua misericórdia. Eu botei aqui o texto, está aqui nesse meu livro, aqui naquela área, em que diz assim, Paulo, está na carta a Tito, eu falei Timóteo, né? É Tito. A carta a Tito, no capítulo 3, versículo de 4. Diz Paulo. Mas quando apareceu a bondade de Deus, já está dizendo assim, uma bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. Então, a bondade divina, quando resolveu atuar, quando a bondade divina resolveu nos salvar, não foi por obra de justiça que tivéssemos feito.
Realmente, se tivéssemos feito
obra de justiça, não poderíamos estar sendo ele amor e nós criados à sua imagem e semelhança, nós não poderíamos estar enfermos, doentes, do crime, da ignorância, do mal.
Então, porque a gente não fez obra, não obras de justiça, não quer dizer que porque a gente não fez obras boas, ou obras justas, corretas, né, não quer dizer que ele deixou de ser amor. Ele continua sendo amor. E como ele continua sendo amor, ele manifesta a sua misericórdia para todos, inclusive para quem não faz obra de justiça.
Aquele que faz obra de justiça, obras boas, ele continua sendo amor. E para aqueles que não fazem obra de justiça, fazem obras erradas, né, ele continua sendo amor.
Da parte dele, não há enfermidade. Tanto que diz assim, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, então ele continua sendo amor. sendo misericordioso, sendo bondoso, mas ele resolveu manifestar essa bondade, esse amor, mesmo para com aqueles que fazem obra de justiça. E esses que não fizeram obra de justiça se encontram em apuros, enfermos, doentes, no crime, na ignorância, no mal, e ele então resolve cuidar desses enfermos. E diz aqui, faz isso por causa da sua misericórdia. E resolve então nos salvar, resolve atuar, que é através do lavatório da reencarnação, pelo renascimento para renascer Espírito Santo. Aí você fala assim, mas na Bíblia fala reencarnação? Aí vem aqui no meu livro, as devidas explicações, não vou ficar entrando em detalhe, mas a palavra no original grego é parigenesia. Parigenesia é gênesis é nascer. Pai é de novo. Então, parigenesia é nascer de novo. E era a palavra usada pelos gregos para a encarnação. Então, nascer de novo. Deus resolveu nos salvar pelo nascer de novo. E as línguas traduzem por regeneração. Até uma geração agradece, que Deus terminou para virar a nossa instituição. Mas Deus não resolveu nos salvar pela regeneração. Ou melhor, ele resolveu nos regenerar. Nos regenerar. E o método usado foi o lavatório da reencarnação. Para renascer ou nascer de novo, Espírito Santo perfeito. E até eu botei uma nota aqui do Russell Norman Chapman, no seu livro Novo Testamento Interpretado, versículo por versículo, são 6 volumes, né? No volume 5, na página 440, o pastor Russell Norman Chapman, da Igreja Adventista, ele coloca: é a palavra técnica por Pitágoras, está aqui, para a reencarnação. Isso não quer dizer que necessariamente ele ou outros aceitem Pitágoras ou aceitem a reencarnação. Ele só está dizendo que a palavra original é a palavra técnica para a reencarnação. É lógico que está nesse olho de vapor pela água, porque é lavatório da reencarnação. Lavatório, água, tem a ver com a cura pela água. E aí a gente faz toda a explicação do líquido amniótico, da encarnação, etc., do renascer de novo. E foi o que o Nicodemos pergunta para Jesus, né? Vai na calada da noite, ele era um doutor da lei, e ele pergunta para Jesus: pode um velho entrar na barriga da sua mãe e nascer outra vez? E ele já estava velho, né? E Jesus diz: mas tu, ô mestre em Israel, não sabe disso? Então eu não tenho um artigo definido, não. Ô mestre. Entre nós dois, quem tem título de mestre é você. E você tem título de mestre e não sabe isso. E olha aí de Jesus, continua o texto. Olha que eu estou falando coisa da terra, do dia a dia. A encarnação é coisa terrena do dia a dia. Imagina se eu falasse umas coisas do céu muito mais alto, muito mais elevado. Você não entende nem o princípio da encarnação. E aí Jesus explica que é necessário a oração da água e do Espírito. Nascer da água pela encarnação. Lavatório da reencarnação ou pelo líquido amniótico. E nascer do Espírito é renascer outra vez. Logo, repare que renascer, ele não fala nascer do Espírito. Vou usar o lavatório da reencarnação para se nascer Espírito, não, e sim renascer, voltar a ser um Espírito Santo, um Espírito perfeito. Então nós éramos, na nossa criação, por ser amor, Espírito Santo, ou melhor, Espírito perfeito. Espírito puro, que não poderíamos ser criados enfermos, não poderíamos ser criados doentes, nem com tendência para o crime, nem ignorante, nem no mal. Por isso que quando a Bíblia fala lá que apareceu Adão, que foi a criação lá do Adão, né, os anjos não existiam. A Bíblia não fala da criação angélica. A Bíblia fala que os anjos já existiam. Aliás, a Bíblia fala que quando houve esse despertar no nível de Adão, né, em que houve toda uma lógica, que a Bíblia fala, primeiro foi feito a terra,
depois os vegetais, depois os animais, o animal antes na fase inferior, depois o animal na fase superior, que rasteja, etc. E aí chega o quadrúpede, aí só depois que surgiu o nível humano. E todo esse trabalho de despertar do reino mineral, vegetal, animal e humano, um processo lógico e didático de Moisés. Vocês poderão ver isso no meu livro de Evolução de Adão. Então, tudo isso feito pelos Elohim. Lá no original não fala Deus. El é Deus. In no plural são os deuses. Porque naquela época se interpretavam os espíritos superiores, né, como deuses. Porque todos os povos antigos acreditavam em muitos deuses. Quem são os muitos deuses? São os espíritos superiores que se manifestavam. Então, ele chamava de Deus. Você pode dar o nome se quiser. Jesus usa a mesma expressão. Quando ele cita o Salmo de Asaf, no capítulo 82, ele diz: nós somos deuses e todos filhos do Altíssimo. Então, qual a diferença do Altíssimo, que é o Deus verdadeiro, para os outros? Nós somos deuses, porque somos filhos do Altíssimo. E Jesus ainda chega a dizer, está em João, no capítulo 10, versículo 35, eles escrituras não podem pagar. Ele está citando o Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 100 do Antigo Testamento. E ele cita o Antigo Testamento, corrobora com a citação e diz que as escrituras não podem pagar. Quer dizer, é revelação fidedigna. Nós somos filhos do Altíssimo. E por sermos filhos do Altíssimo, fomos criados deuses, espíritos, santos, perfeitos, Deus, espírito elevado, a imagem e semelhança de Deus. Espírito. E agora o espírito ficou enfermo. E o espírito ficou enfermo, tem que ser salvo. Tem que ser cuidado. Aí diz Jesus: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes, para os enfermos. Perfeito a frase dele.
Porque se ele viesse para os santos, não precisava de médico, são precisa de médico. Imagina você ir lá no médico e doutor: o senhor tem nada? Fiz o exame? Nada. Todos os exames, está tudo bem. Pronto, tá bom. O médico está dizendo: está tudo bem, então. Quando que eu volto aqui? Se quiser me visitar, você está bem, não é? Tá certo? Agora, o que não está bem? Vai no médico? Precisa do médico? E o médico dá toda uma prescrição: faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro e tal. E você tem que cumprir direitinho para ficar curado.
Então as escrituras chamam esse processo de cura, o método utilizado pelo amor divino, pela misericórdia divina, pela bondade divina. Olha as frases, olha as colocações de Paulo: Deus como salvador, para salvar quem estava no apuro. Deus por ser misericordioso, Deus por ser bom, ele resolve atuar. O método que ele utilizou, a terapia utilizada por ele, é o lavatório da reencarnação. Essa é a terapia. E conforme que a gente vai passando pelo lavatório da reencarnação, a gente volta a ser aquilo que era na origem. Espírito santo, espírito bom, espírito puro, espírito sem doença, sem mácula.
Aí o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e com toda aquela didática, ele vai numa sequência assim bonitinha, fazendo assim, guarde esse dedo, né, para a gente entender isso. Então, na pergunta 167 do livro dos Espíritos,
Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Os Espíritos falam: expiação.
Ora, independente do resto da frase, começa expiação. Expiar só pode ser algo de errado que você tenha feito. Ou a finalidade da expiação. Aí, melhoramento progressivo. É evidente, você vai expiar para melhorar. Mas só vai expiar porque você cometeu um erro. Aí, então, pergunta Kardec: e até quando isso ocorre? Pergunta Melo. Ele fala: até que se ache limpo de todas as impurezas.
Então, é o lavatório da reencarnação. É a mesma coisa. Até que se ache limpo. Passar por essa lavagem, essa limpeza, para voltar a ser Espírito Santo puro, limpo.
E aí continua Kardec: isso é muito demorar, esse lavatório para a reencarnação? Os Espíritos falam, perguntam, 169, toda a sequência, 167, 168, 169. As reencarnações são muito numerosas. Porque quase sempre o sujeito vem para o tanque,
da encarnação, né, o tanque lavatório da encarnação, e acaba também se sujando mais, como aquela pessoa imprevidente, que em vez de esfregar a roupa na pedra limpa, esfrega numa pedra suja. A roupa fica mais suja. Então, assim, imagina esfregar na areia, na roupa, para ficar no barro, para ficar mais suja. Então, o lavatório está em encarnação. Por isso que no lavatório, ou no tanque, existe aquelas ondinhas no tanque. Por que aquelas ondinhas? Para quando se esfregar e passar pelo atrito, aquelas ondinhas lá do tanque, aquilo que está agarrado, que é a sujeira que está muito presa, que é difícil de largar, esfregando ali, passando pelo atrito, consegue soltar. Né? Aí a pessoa vai enxaga, bota lá outra vez, enxaga, tenta enxaguar, né? Botar mais uma vez, limpar, tirar aquela crosta. Então o atrito são as dificuldades da vida. Muitas vezes você passa então pelas dificuldades, daí a frase do professor Pedro Balde, a dor é a mola proporcionadora do progresso. Ou como diz Humberto de Campos, a dor é uma enfermeira da alma. Então a dor são os atritos. A dor aí não é só a dor no sentido físico, né? Mas a dor variada são os problemas que a gente passa na vida, as dificuldades que a gente passa na vida. E nada mais são do que essas dificuldades, esse atrito, né? Para a gente aprender na dor, na dificuldade, a essa recuperação. Por isso que o remédio é amargo. Agora, é lógico que isso não tem nada a ver com o pai. O que tem a ver com o pai foi o método de cura. O sujeito ficou sujo. O criado por ele, que era puro, que era angélico, puro, o criado por ele ficou enfermo. Então tem que passar por cirurgia. Ficou doente, tem que ter um remédio amargo. Ficou no crime, tem que ter cadeia. Ficou ignorante, tem que ter escola. Ficou no mal, tem que virar uma mensagem para ele transformar o mal em bem, começar a praticar o bem. E se é complicado, se ele ficou sujo, não tem outro método, senão lavar o ego. Então, a lavagem não é um processo de maldade da parte do Senhor. O Senhor continua bom, ele continua misericordioso, ele continua salvador. É que a pessoa está suja, não tem como. Então você chega lá com o médico e fala assim: ô doutor, eu estou aqui com um problema sério. Esse meu dente está estragado. Então, ele já tem lá o tratamento de canal. Mas não é maldade da parte do doutor. É o que ele tem. Né? E olha quando ele consegue fazer canal. Então, é uma coisa superficial, muito mais uma tatacai. Mas pode ser um problema mais complexo, uma gengiva, uma marca. É todo um outro tratamento. E pode ser uma outra situação mais complicada, que tem que arrancar o dente. Então, todas essas situações não é da parte do ego do doutor, é o amor dele. Mas é a única forma que você está vendo que passa por aqui, eu estou com a visita e falo, vamos tirar ela. Então, vamos ver o que vai fazer. Eu vou abrir a sua barriga, vou tirar a pedra, estou no livro. Hoje é uma bênção, você tem a laparoscopia. Eu continuamente já tem tudo, eu não falo do buracão. Tirar uma visita. Então não é. Você quer dar a pedra. Então deu o médico vai engessar, etc. Hoje já tem a bênção da porta, repare, que a. Vai havendo uma melhor tecnologia, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas isso significa que é sempre o melhor. É o médico, só você não tem um outro caminho. Então, se você está sujo, estou pelo jeito. Você vai falar. E de aproveitar sempre te dando oportunidade. A reencarnação, o que é? É uma, sempre uma nova oportunidade. A pessoa passa pela vida, ela fica esgotada, não conseguiu cumprir tudo. Então, a ideia era uma encarnação só, cumprir tudo e volta. Mas não, ela acaba aqui se sujando mais, contraindo mais situações complicadas. Aí você fala, mas ela faz isso porque ela ficou ignorante. A ignorância não é obra de Deus. Por isso que quando a gente comete um erro por ignorância, ele vem até abreviado depois do resultado. E até abreviado. Por ignorância, mas ignorância desprezando e se esquecendo. E que a Bíblia coloca como queda espiritual. A queda dos anjos. Né? A queda dos anjos. Então, os anjos foram expulsos do paraíso. E lançaram em terra. Então, agora, está ali o corpo físico, o corpo ar como uma base, né? E uma marca de realidade. E agora, tem que passar pela invenção. Porque hoje, por exemplo, nós já sabemos pela ciência, e nós temos a fórmula, que é energia igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Então hoje a ciência já faz isso, ela transforma a massa em energia, transforma a massa em luz. Repara que ela pegou uma caixa de madeira, de matéria, que era uma atômica, né? Matéria, e transformou no som, houve um barulho, foi a explosão, som e luz. Então a matéria se transformando em energia, se transformando em luz. André Luiz fala que nós somos luz e que Deus é luz. Aliás, está em João isso, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. E nós, então, fomos criados espíritos, à semelhança divina, então somos luz. O espírito é luz. Diz André Luiz no livro A Vida Continua, nas páginas 69 e 70, que hoje qualquer aprendiz da ciência sabe daquela forma, que matéria é igual a energia, vezes a constante da luz apagada. Diz ele. E em breve saberemos que nada mais somos do que a luz divina coagulada, nos sugerindo a onipresença de Deus. Então, a matéria é nada mais do que o espírito. O que nós precisamos é desmaterializar a matéria. E conforme que a gente vai desmaterializando a matéria, o próximo passo é energia, o próximo passo é voltar ela a ser luz outra vez. Então, na nossa origem, a gente era espírito. O que o espírito não sabia, isso ele não sabia necessariamente, foi um erro de estratégia, é que latente havia matéria. Esse é o amor divino. Isso nos explica o professor Pedro Waldo. Nós fomos criados espírito, em estado de espírito. E a nossa latência era matéria. Então, no exato momento em que o espírito ficou rebelde, e ele tinha um poder gigantesco, ele podia causar um dano irreparável. Imagina um poder divino usado para o mal. Se um homem que é ainda muito ignorante em ciência, ele já consegue matar milhares de pessoas de uma vez só com uma bomba atômica. Você imagina o poder que um homem tem, sendo extremamente ainda ignorante. Né? Nós estamos falando isso, foi na década de 40 do século 20. Você imagina o poder que nós temos hoje de destruição da vida da gente? Você imagina o poder divino? Nós falávamos aqui de sendo criados cidadãos do universo, sendo criados como filhos de Deus e guardando aquele conhecimento divino em que nós estamos desenvolvendo já algumas palestras. Tudo que é meu é teu, meu filho. Imagina você ter um poder divino nas mãos e esse poder divino, 5 mil homens precisavam comer, fora as mulheres e as crianças. O medo vai sobrar com vocês. 4 mil homens estavam comigo, comendo peixe, pão, vai sobrar 7 cestos. Na outra vez, ele andou sobre as águas. Na outra vez, o vento sossegar e as ondas pararam. Um poder completo sobre a natureza. Um poder sobre o planeta. O outro estava lá, no túmulo, sai do túmulo, lá. Mas ele já está fedendo. Eram 10 leprosos passando, fica curado. Quando passou com a sombra, só a sombra dele curava, botava umas pessoas na praça, ele ia passando. O sujeito tem um poder divino. Agora imagina um poder desse na mão do mal. Então, só tinha uma forma. Bloquear esse poder do mal. E o bloqueio, tá? Como ele era espírito, então tinha um poder imenso. No exato momento em que ele fez uma ação contra a natureza, a própria natureza colocou para fora aquilo que ele é seu poder, o coagulando na forma de matéria. A matéria nada mais é do que um limite ao espírito. A matéria é um limite, chega. Ali, nesse exato momento em que ele, que é espírito, ele mesmo criou a doença da matéria, ele criou essa doença, então ele ficou limitado, perdeu a consciência, na matéria a inconsciência. Ele ficou fechado e perdeu o poder. Agora ele tem que voltar a espírito. Então todo o processo, por isso que a gente chama, todo o processo é da evolução, nada mais é do que desmaterialização. Voltar a ser espírito. Por isso que matéria nada mais é do que espírito atuado. Aí agora o processo da evolução é deixar de ser coagulado, deixar de ser rígido, deixar de ser matéria, se espiritualizar. Por isso que a gente fala, quando ele é espiritualizado, ou melhor, deixou de ser materializado. Então todo o processo da evolução é esse. E aí quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai adquirindo liberdade, mais ele vai adquirindo poder, mais ele vai adquirindo capacidade. Só que o aprendizado da boa deu para ele alguns ingredientes muito interessantes. Ele ganhou a razão, mas junto com a razão veio a possibilidade do bem e do mal. E com a possibilidade do bem e do mal, o livre-arbítrio, veio a responsabilidade. E ele, então, está aprendendo que todo o mal que ele faz, faz contra si mesmo e ele sofre, causa um dano próprio. Então, por inteligência, ele não vai mais querer fazer mal. Por isso que o livre-arbítrio agora, um livre-arbítrio pequeno, para ele não poder fazer algo que seja uma destruição total. Então ele só tem a capacidade, a razão limitada. Como ele tem a razão limitada, o livre-arbítrio dele também então, é limitado. E assim gradativamente. Então são as três forças que o espírito recebe: consciência, livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade para limitá-lo. Então a reencarnação vai fazendo esse processo de lavagem e ao mesmo tempo que ele vai ficando mais limpo, ao mesmo tempo ele vai ficando mais consciente. O objetivo da reencarnação é nos trazer aquela consciência divina. Aí você fala, mas a gente só conhece o espírito normal. É porque nós estamos num planeta de espíritos enfermos, doentes, criminosos, ignorantes, no mal. O planeta é que é assim. Isso não quer dizer que na casa do Pai, na imensa casa do Pai, né, e que Jesus há muitas moradas na casa do seu Pai, em João, capítulo 14, versículo 2, e na mesma, e se assim não fosse, eu não nos teria dito. Então é assim. Então, nessas muitas moradas, há moradas de espíritos. Pai, ó, espíritos santos, espíritos perfeitos, equilibrado, que não precisam passar pelo lavatório da reencarnação. Afinal, a reencarnação não é uma necessidade, é um castigo, um processo, é uma terapia, é uma limpeza. E é que o nosso planeta é um planeta hospital e ao mesmo tempo escola e presídio. Então, seres rebeldes do universo foram trancafiados na matéria e, como o Pai é bondoso, e como nós estamos fazendo desacertos, não é maldade quando se pega uma pessoa e bota ela na cadeia, se ela está cometendo loucura por aí. Aí com um carro pela rua, desobedecendo, trânsito, bebendo, então tem que pegar e prender ela. Por amor a ela e por amor aos outros. Tem que prender, tem que dar educação para ela. E educação? Prendeu mais uma vez a lei do trânsito, voltar para a escola, essa coisa toda, ela tem que passar por uma pena e tem que também passar por um tratamento psicológico, né? E às vezes até um tratamento físico, de limpeza, pelo aquilo que bebeu, pelas drogas que ingeriu, então tem que passar por um tratamento de limpeza. E é lógico que na cadeia a gente só pega bandido, quem está na cadeia é bandido, assim também podemos dizer, os que estão aqui. Repare que o planeta é um planeta presídio. E nesse planeta presídio ainda tem gente que ainda precisa ser presa. Ficar mais presa ainda. E tem aqueles presos que ainda tem que ir para o solitário. Porque na própria cadeia continua rebelde, tem que ficar mais preso ainda. Então a perda da liberdade. E tem pessoas que perderam de tal forma a liberdade que nem anda. Tem gente que não fala, tem gente que não vê, tem gente que não levanta da cama. Então o livre-arbítrio vai ficando de tal forma diminuto que vai deixando a pessoa de fazer loucuras, loucuras cósmicas. Né? Então ela perde a liberdade, ao mesmo tempo ela me perde a consciência. E aí ela tem que descobrir isso tudo. Tem que aprender no caminho da volta. E por enquanto você não tem capacidade de fazer isso, os mentores, aqueles que estão mais preparados, fazem para você. Pergunta 262 de O Livro dos Espíritos. Eles traçam a tua evolução. Na hora que você passa a ter capacidade, aí você gradativamente vai fazendo uma parceria com ele. Depois, quando você tiver a condição, aí você mesmo traz o seu processo de limpeza, de transformação, até voltar àquela perfeição. Mas então isso não tem nada a ver com o Senhor. Então nós temos... não foi nada obra dele, e sim a bondade dele. É um processo de tratamento, é um processo de cura. Aí então a gente começa a entender essa escritura, porque nós somos criados por Deus, né? Criados por Deus, e aí nós temos três níveis de manifestação: o nível de filho, o nível de servo e o nível daquela pessoa que não tem nem condição de ficar servo, que é o exilado. Nem servo, ele tem condição, porque, por exemplo,
o que acontece com um servo quando ele não obedece? É um escravo. Quando não obedece, ele vai ficar preso, né? E coloca ele naquele pau lá, como é que eu vou lá? Na caixa de batalha. No tronco lá. Quem falou? Você vê que a experiência não é. Então, bota no banheiro no tronco e ele vai ser escoteado. Vai sofrer para aprender a obedecer. Agora, então existe o servo rebelde. Vamos transformar aqui esse exilado
em rebelde.
A palavra exilado aqui, vamos botar um rebelde do lado.
O servo é aquele já escravo
que faz tudo que o senhor manda. Ele obedece. Aí, no caso da parábola de hoje, no caso da explicação de hoje, ele pode, o senhor manda ele por lavar a terra, ele vai. O senhor manda ele alimentar o rebanho, ele vai. O senhor manda ele se lavar e botar um cinto, preparar uma comida e servir, o que ele faz? E fica em pé. O senhor diz, agora acabei de comer e beber, você pode comer também. E ele faz. E toda vez que ele faz isso, ele é um servo inútil, enfermado com a própria obrigação, com o pedido do Senhor. E o Senhor nem precisa agradecer, ele é servo. Ele está aprendendo, ele já serve, já é obediente. E tem a condição de filho.
A condição de filho é: meu filho, que é meu, é teu. Você tem direito a tudo.
É o amor, né? Os nossos filhos, eles têm direito a tudo. Não tem restrição. Porque está na geladeira deles, eles não compraram. O carro é deles, a casa é deles, a minha casa, o meu carro. Pego as coisas lá da geladeira e come. Não é isso? E o filho não faz. Ele não vem agradecer o pai. Pai, obrigado por você ter comprado o iogurte para mim. Pode até falar assim, então, mas o pai pode ser primeiro que é o dever do pai comprar isso. E o filho tem direito, tomou o que ele quiser lá na casa. Tudo que é do pai é do filho. É o amor. Então, quando há esse amor, não há divisão.
Para Deus, sempre acontece isso. Deus é e continua sempre sendo amor. Ele não deixa de ser amor. E a relação nós, conosco, conosco, é sempre a condição de que ele é pai e nós somos filhos. Essa relação, tudo que é meu é teu.
Mas você não pode dar agora. Se o seu filho é viciado em droga, você não pode deixar o cofre aberto de casa. Né? Tá certo? Mas não pode. Se ele pega todo o dinheiro e usa para droga, você tem que dar um tratamento para o seu filho. Você tem que enterrar.
continuar amando ele da mesma forma? As mães continuam amando os seus filhos. Então, continua lá visitando ele quando ele sai da cadeira. Volta para casa, continua o mesmo amor. Você é o pai, a mãe, né? Pai, mãe, do mesmo amor. Continua amando. Mas a condição de colocar o seu filho em tratamento, não dar dinheiro para ele e tal, porque é a condição de que ele usa mal. É. Se ele usasse bem, meu filho, tudo que é meu, é teu. Faz o uso que você quiser. Você vai fazer bem. Mas se ele vai fazer mal, então, da parte de Deus, ele continua sempre sendo nosso Deus de amor e a gente fica. Ele criou um método de cura que acerta e não erra, porque nos dá sempre oportunidade, que é o lavatório da reencarnação. Se você não conseguiu fazer nessa, tem uma, outra, desbuda, né? As 12 nidanas, né? Ou a roda do ciclo evolutivo. Então você vai ter sempre a roda do renascimento. Você vai ter sempre essa oportunidade de ir e voltar. É a fase que está no primordial da carne. Nascer, renascer, progredir, morrer, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tá, olha. Então, ele te dá toda essa oportunidade. E não te dá dor nenhuma. Ele não te dá dor nenhuma. A gente costuma dizer assim, ah, eu estou sofrendo uma expiação. Deus me deu essa expiação. Deus não te deu expiação nenhuma. Ele é amor, ele só te dá amor. Existe um método de cura. Existe um remédio. De preferência, ele queria dar o melhor remédio. O melhor remédio e as possibilidades de sair. Ele não te dá dor nenhuma. Você já pode que Deus castiga? Deus não castiga, ele é amor. Aí ele bota no cantinho para pensar, nem no cantinho para pensar e fazer isso. Botar o sujeito ajoelhado no milho, nem no cantinho para pensar. Né? Agora eu ouvi uma piada na internet, acho que o sujeito vai na loja, quando a mulher vai comprar uma roupa, o marido vai com ela comprar a roupa, né? Ele fica naquela loja ali, sem saber o que fazer naquela loja. E já sabe que aquele vai demorar a beça, porque ela vai experimentar uma opção de coisa. Então a primeira coisa que ele faz quando entra numa loja de roupa, procurar para ver se tem um banquinho para ele sentar. E ele senta no banquinho, né? E a mulher não fala para ele assim, ó, oh, eu só vou experimentar mais essa roupa, guarda-me ali. No fundo ela está dizendo assim, você sabe por que você está ali. Você sabe. Você está no canto, você está de castigo, né? Eu brincava com aquela loja que ele usava. Mas voltando. Então, Deus não castiga a gente, não bota no banquinho para ele, nada disso. Ele é amor. Apenas a pessoa está com o dente ruim, então tem que fazer um tratamento com ela. O tratamento é dependendo do conhecimento que a ciência, quanto mais atrasada, é arrancar. Agora tem a oportunidade de fazer um canal, fazer uma restauração do dente, não é mesmo? Antigamente, quebrava a perna, botava gesso. Agora já tem uma porta. Conforme o homem vai ficando mais consciente, ele vai percebendo, ele vai descobrindo as leis de Deus, ele que foi ignorante. Não foi o Senhor que fez ele. O Senhor já fazia a restauração da perna, não. Levanta lá. Pronto, o sujeito está com a perna boa, o outro está com a mão ruim. Mão direita ressequida. O Senhor diz, estende a mão, mas ele ficou bom. Essa é a cura de Deus. Mas agora nós não temos essa capacidade. A medicina ainda não tem essa capacidade. Mas já melhorou, você quer ficar com gesso, você tem um moçado, um inferno quando coçava mesmo. Se eu botava um negocinho lá, para você ver, naquela época era bom, porque a nossa madrinha, a nossa mãe fazia tricô, tinha uma agulha grande, e vai lá no fundo hoje, ele fica para coçar o gesso. Como não tem agulha de tricô, o senhor inventou a botinha. Olha que benção. Gostou, né, mano? Não precisa mais da agulha de tricô. Como ninguém tem agulha de tricô para coçar lá no fundo, tem a botinha. Você tira a botinha, coça. A botinha tem Deus. Então, conforme pelo outro mais consciente, a medicina vai evoluindo até um dia a medicina chegar. Fica com a mão lugar, estendo com a mão, pronto. Mas até chegar esse nível, nós estamos num processo de despertar da ignorância. E esse processo de despertar é a bondade divina. A bondade divina enviando sempre mensageiros para nos ajudar, são os missionários para nos tirar da nossa ignorância e manda mensageiros em todas as áreas. na área da religião, na área da filosofia, na área da medicina, né? Na área da física, da química, em todos os departamentos do ser humano, até para nos alegrar com poesias, com música. E se você não entende a música de Mozart, ele manda também, manda até o funk. Quanta gente se alegra com o funk? Não é isso? Então vai lá se distrair com o funk dele. E a pessoa, poxa, música legal, todo batidão. Cada um na sua, é uma bênção. Então o Senhor vai mandando as possibilidades. Agora, ele não manda com nenhuma. Ah, o karma é controlado por Deus também. O karma é controlado por nós mesmos. Nós mesmos controlando o nosso karma. E quando nós não temos a condição, aí os mentores nos ajudam. Mas é um processo de consciência. Quando a pessoa pede para vir aqui, quer morrer dessa forma, daquela e tal, todo o planejamento aí da rua é feito pelo plano espiritual. Todo planejamento. Para ela visar o seu tratamento, a sua recuperação. Então, o Senhor é sempre essa relação de filho. Ele nos ama. Olha como lá na parábola. Voltemos que agora então a gente vai entender melhor. O sujeito vivia na casa do pai. Tinha todas as condições. Ele vivia lá. E não quis mais. Senhor, me dá a parte. Eu ainda expliquei para vocês. A Deus. Eu quero ir para um bem materializado. Me dá parte da minha vida, que tem na minha vida, e ele chama de vida de Deus, de sustentação biológica, de vida física. E partiu. E diz o texto, foi para uma terra estranha e lá gastou tudo. Com as meretrizes, numa vida de loucura. E aí ele precisou, para se manter lá naquela terra estranha, trabalhar. Mas passou fome, porque a terra estranha, né? Em terras longe da terra divina, tem fome, tem falta d'água. Tem toda a miséria, terremoto, é desgraçado. E passou por uma época assim, né? Ele foi trabalhar numa fazenda, e o homem lá era mau, porque aqui era mau. E não quer dizer que, ah, tá vendo como que ele era? Ele pegou um fazendeiro mau, mas ele também era mau, ele vivia com as mulheres, comprava o corpo dela. Por enquanto que tinha dinheiro, elas também são ruins. Porque na hora que ele não tinha mais dinheiro, também elas não quiseram passar com ele. Então não existe esse tipo de bondade. Todo mundo aqui está nesse pacote de levar vantagem, de interesse. E os porcos dão dinheiro com o homem. Então você pode comer a comida dos porcos. Primeiro dos porcos, o porco é o seu. Então o sujeito leva essa vida de escravo, de miséria, mais do que escravo, de exilado, de ser rebelde à vontade divina. Ele que não quis ficar com o pai. Ele não quer nem trabalhar com o pai. Quando ele estava nessa situação, ele despertou. Aí diz a passagem, entrando em si mesmo. Aí ele despertou. É um processo de consciência. Ele chegou no máximo, diz o professor Pedro, é o máximo de aprender. É como se você vai cumprir minha bola, não dá mais para cumprir minha bola. Você vai dar um impulso de volta. Aí ele vai dar um impulso de volta. Esse impulso de volta foi voltar para a casa do pai. Para a casa do pai. Os servos têm a terra, coisa para comer, tem pão. Então eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, meu pai, eu errei contra ti, contra Deus, a lei de um que manda lá, pai, eu errei. Não quis conviver mais contigo. Então não me trate como filho, me trate como servo. Me trate como servo. Foi ele que está pedindo. É ele que se coloca na condição de servo. O pai não fez isso, o pai abraçou, fez uma festa para ele. É um filho que estava perdido e resolve voltar. E bom com saúde, voltar. Então o filho resolve voltar. O pai deu para ele o anel de brasão da família, você é meu filho. Deu para ele sandália, deu para ele roupa, fez uma festa, o pai ficou alegre. Meu filho. O pai, sem filho. E o pai ficava monitorando ele. Em todas as situações, espero, quando ele resolveu, eu agora eu quero. Quer dizer, o pai é tão extraordinário com respeito de ver a vida dele. Coisa extraordinária. O pai deixou, mas ficou monitorando. A primeira oportunidade que ele voltou, ele ainda estava longe da casa do pai, o pai já foi encontrar ele. Quer dizer, a relação divina é sempre de filho. Ele que fala, eu não tenho condição de ser chamado teu filho, eu errei. consciência tranquila? E diz Paulo, nós estamos como se fosse um teatro representando perante a comunidade celeste, perante os anjos, perante os homens e perante a nós mesmos. Então, nesse teatro da vida, que a gente ganha a máscara, daí a persona quer ser máscara, cada reencarnação é uma persona, é uma máscara. Hoje você ganha essa máscara de brasileiro, chamado Jorge, né, que nasceu na década de 70, então é um perfil histórico que estou passando para você. Então, quando você tem essa máscara atual agora, né, a máscara de Jorge, você, o que você faz aqui? Qual o seu papel que você tem que desenhar? Então você tem, escola, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então você tem que agir com a sua consciência perante os anjos, perante a comunidade celeste, você quer agir bem, perante os homens, onde você tem que dar exemplo e servir perante os homens, perante a sua própria consciência, perante você mesmo. Porque no fundo, o que é o mais importante é perante a sua consciência, para você se sentir bem, se sentir melhor. Então, por enquanto você não faz esse trabalho de volta, é você que se coloca na condição do céu. E ele também não precisa te agradecer. Primeiro que ele não está te pedindo nada. Ele continua te amando. Você que não está em condições de morar numa ambiência melhor. Você tem que morar em um hospital, porque você ainda está doente. Você tem que morar em penitenciária, porque você ainda é criminoso, etc. Então, aqui na vida, para você ter direito em não ficar no hospital, para continuar doente, não ficar em presídio, mas continuar aqui, tendo essa oportunidade, você tem que ficar aqui para quê? Para servir. Ajudar quem está no hospital, ajudar quem está no presídio, ajudar outros para que eles não entram no hospital e não entram no presídio, ajudar a você mesmo. Essa é a condição de servir. Aí diz Jesus, coloca um avental e vem para servir. Então, por isso que, por enquanto que a gente não se salva, a gente usa o título de servo. O que é o servo? O servo é aquele que já faz o que o Senhor deseja. Tá certo? O Senhor deseja que Maria fosse mãe. Ela serve. O Senhor deseja que Jesus pregue o Evangelho. Ele prega. Paulo vai fundar essa igreja, está pedindo. Cada um vai fazer uma determinada tarefa. Aqui a palavra diz assim, de hoje, tá? Um está lavando a terra, o outro está cuidando, dando alimento para o rebanho. O outro está limpinho fazendo comida para o Senhor. E dando comida para o Senhor. Em todos os casos, ele está fazendo o que o Senhor manda. Quando ele faz o que o Senhor manda, ele é servo. Por enquanto que ele faz o que o Senhor manda, ele é servo. E aí, então, ele tem esse título de servo, é ele que dá para ele. Aí você fala assim, e quando que ele vai deixar de ter esse título de servo? É quando ele não dizer o que o Senhor manda. Quando ele amar. Quando ele amar, aí ele está agindo com a natureza dele. E agir com a natureza dele, ele precisa ser agradecido. Obrigado por eu estar respirando. Não, respirar faz parte da sua natureza. Respirar faz parte da sua natureza. Então, quando você começa a fazer o que você tem que fazer, você é servo. Na hora que você chega na postura do amor, você deixa de ser servo e passa a ser filho. O filho continua fazendo o que o seu Senhor quer, mas ele faz por amor, é completamente diferente. Por enquanto que ele não chega nessa condição, aí Jesus fala, mas Jesus não estava nessa condição de amor. Por que ele disse que ele era servo, botou o avental e veio para ser para poder dar um exemplo para todos nós? Então ele botou o avental e Pedro diz, mas o Senhor tu não vai lavar, gente. Se eu não fizer isso, eu não faço parte. Vem cá, servo, explicar como é que é. Então ele pegou lá o pé e colocou. Então, para poder dar um exemplo, daí dizer Paulo. E ele, tendo o direito da luz divina, da condição divina, ele se fechou a si mesmo. ele recusou a natureza divina e foi viver na condição de servo, ao poder a gente percebeu, está na carta cheia. E aí conviveu conosco a semelhança do servo. Então nós temos três níveis. Aqueles que não querem fazer a vontade divina são os rebeldes. Mas continuam sendo filhos dele, ele nos ama da mesma forma. Aqueles que já querem fazer a vontade divina, já querem fazer, mas não compreendem ainda com toda a sua extensão. Ainda tomaram tanto do dever do que do querer. Esses são os servos que fazem as coisas na disciplina. E vem o terceiro nível, são os filhos, aqueles que estão na condição de filho. E continuam fazendo a mesma coisa, só que já fazem por amor, a condição de filho. Então, o servo é uma condição que a vida nos dá para a gente aprender a naturalidade. É você que se coloca nessa condição de servo para começar a fazer as coisas. O Senhor me mandou para essa situação. Eu vou. Mandou para aquela outra, eu vou. Mandou para aquela outra, eu vou. Então Maria tem esse mesmo exemplo. Ele me escolheu para ser mãe, eu aceito. Se ele me escolhesse para outra coisa qualquer, eu não aceitava. A condição de servo. Então, o servo faz o que o Senhor manda. Mas quando ele ainda está ainda imbuído dessa ideia de servo na cabeça, ele faz, porque senão ele apanha. Ou ele faz por obrigação, para não trazer nenhum dano para si, aí ele serve. O Senhor manda ele lavar a terra. Ele quer lavar a terra? Não. Se o Senhor disser, Senhor, hoje você pode fazer o que você quiser. O que ele vai fazer? Ele é querer, pô, Senhor, eu tenho muita vontade mesmo de cavar a terra. Chega para um sujeito desse nível e fala, hoje você faz o que você quiser. Eu vou contar um caso que eu aprendi lá em Goiás, muito interessante. Lá a pessoa ganha assim, trabalha sazonal, né? Então ele vai em determinado período lá, lavar a terra, plantar cana ou plantar milho, né? Então ele fica trabalhando um mês, dois meses, aí depois você não ganha o salário dele. E tem aqueles que ficam no centro da cidade que não fazem nada, não querem trabalhar. Os trabalhadores da última hora, aí fica lá na praça, fica fazendo. E vai tendo uma máfia, porque sabe que esse que trabalha, ganha o dinheiro dele no final do mês, ele chega lá na cidade. Quando ele chega lá, a primeira coisa que tem, ele vai lá para comprar umas mercadorias, para levar lá para de volta para a fazenda. Ele chega na cidade, a primeira coisa, depois que ele compra uma coisinha ou outra lá, né, que é o mantimento, lá, que é aquela comida aqui, como é que o nome daquele? É? Cesta de alimentação. Ele com uma cesta de alimentação, aí depois ele vai no botiquim e vai enxergar. E aí já tem uma marca na cidade, que já sabe que ele vai beber, vai dormir, ele está com dinheiro no bolso, mete a mão com ele. Quando ele volta, né, aí ele, puxa, perdi tudo, fui roubado. Então, isso vai acontecendo no meio do mês, aí o dono da tendinha lá, onde ele comprava a cesta de alimentação e tomava lá as cachaças, né? Ficou com pena dele e falou assim, rapaz, você tinha que se vingar com essa gente aí que me assalta você. Você trabalha bem assim, os caras te assaltam. Te levam todo o teu dinheiro, né? Quando você está dormindo. Se eu fosse você, me vingar. Eu falei, encarnada, eu vou lá pegar a faca para matar. Entende? Não, não é vingar nesse sentido, não. Você vai fazer o seguinte, vai trabalhar lá um mês, pega o seu dinheiro, vem aqui e compra a tua cesta de alimentação. E em vez de beber cachaça, tu toma um mate, um caldo de cana, um caldo de cana, como um mate, como um pastel, como uma coxinha de galinha, depois pega uma outra caldo de cana, e ele não fica esperando você dormir. Quando você não toma o cachorro, você não vai dormir. Aí ele vai sentir vingado, porque ele não tem muita raiva, porque ele não conseguiu o alcoólico. Você vai ficar acordado. Ele diz, mas eu não vou poder beber nada, 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 nada. Não, se você beber, você vai dormir, não te roubar. Assim não vale a pena. Então você está de direito a pessoa ficar livre, ela prefere roubar, ser roubada, do que não tomar cachaça. Então você não pode deixar para o cara. Você faz o que você quer. Não pode. É o nível dele. Então o nível tem que ter alguém que diga para ele. Ó, hoje não vai lavar a terra. Hoje você vai cuidar do rebanho, porque lavar a terra é uma coisa importante.
dia, tal dia. Eu entrava em tal horário, saía tal horário. Você tem que assinar o banco. E você vai ter férias? Tal dia, vai tirar férias. E não pode tirar em todo mês, tem que fazer um rodízio com os outros colegas, porque eles também gostam de escolher. Essa diferença, eu não posso dar férias para todo mundo em janeiro. Então, porque em janeiro a instituição fica aberta. Então, uma vez você tira em janeiro, outra vez no outro mês, por favor. Então, tem que ter alguém para fazer isso. E não é assim. Não, e você faz porque gosta. Bom, hoje eu vou no meu trabalho, vou chegar lá às 7 horas e vou vender livro e vou andar perto, fazendo cobrança dos que são devedores, no sol de terra, cobrar dívida. Ninguém gosta. A pessoa não faz, então tem que ter a regra, tem que ter a regra. Carteira assinada, as leis, horário, bater conta, toda uma disciplina, são as regras e as normas trabalhistas para você cumprir. E essa é a condição de certo. Porque é engraçado que quando você chega a uma maturidade, e essa maturidade é que você pode ter o seu negócio, e você vai ser senhor, aí você sabe que se você não for lá no seu trabalho, não for lá trabalhar, não for lá fazer aquilo que é o seu negócio, a empresa não anda, não vai para frente. Mas chegar a essa condição de senhor, e aí depois chegar à condição de ser feliz no seu trabalho, aí é uma distância. Então o texto está falando nessa condição em que nós nos encontramos, que é a condição de servo, que ainda fazemos as coisas nessa disciplina. Precisa disso, daquilo, daquilo outro, e alguém mais inteligente estipula o que nós temos que fazer. Essa é a condição de servo, mas o Senhor continua sempre nos vendo como filho, como aluno. Até a gente sair dessa condição de servo, explica o professor Roberto Moura, é sair da condição do dever para a condição do querer. Essa é a fé. Por enquanto que você faz as coisas que você deve fazer, porque aquilo te é obrigado, te é imposto para você ser melhor, e estabelece nisso para você. Você está lutando do dever. Agora, de tanto praticar o teu dever, você um dia vai fazer isso de forma tão natural que vai fazer como a respiração. Voltamos ali no tempo da respiração, estamos respirando, tá certo? Estamos, e nem percebemos. Chegamos ao campo do querer. Chegamos ao campo. O querer é quando você já vai praticar o amor e nem percebe que está praticando o amor. E aí, quando você estiver praticando o amor, sem até perceber que está praticando o amor, que a tua naturalidade é praticar o amor, você está praticando a tua vida. Essa é a tua natureza. Se a tua natureza é assim, não merece agradecimento. Confirmar que é só a própria compreensão. A explicar isso é a situação do Estatuto da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira tem uma regra. Para você ser cidadão brasileiro e ter direito, você tem os deveres. E se você não cumpre os deveres, você perde os seus direitos de cidadão. Por exemplo, agir mal na rua, porque é brigão, porque é violento, a Constituição não permite, vai te colocar na cadeia, você perde os seus direitos. A Constituição divina é amor. Então, se uma pessoa chega e ela não der, por exemplo, e ela dirige, ela, naquela hora que ela está dirigindo, ela não bebeu, a gente precisa chegar para ela, o decano chega para ela, eu quero te agradecer por você ter vindo, saiu lá do Meia, chegou na Barra da Tijuca, não bebeu. Quero te agradecer. O decano te agradece. Então, o teu dever, né? Confirmado que é a própria obrigação. Ficou claro isso? É a tua obrigação. Hoje, imagina um caso, hoje eu não matei ninguém. Aí veio um juiz se aproxima de você, eu quero te agradecer por você não ter matado ninguém. Não, não te agradecer nada, o teu dever não matar ninguém.
Esse é o seu dever de cidadão. A mesma coisa é o dever do amor. Na hora que nós entendemos que a constituição divina é amor e que nós somos amor, ninguém vai ficar agradecendo, é um novo dever. Por isso, diz lá o texto, depois de fazer tudo aquilo que devemos fazer, devemos ser, somos servos inúteis, não fizemos mais da própria obrigação, é o teu dever. Agora, quando você está no nível do amor, é que você não interpreta, eu não fiz mais do que a minha própria obrigação. Eu fiz porque é assim, porque é o melhor, porque é o gostoso, é assim que é a felicidade. A felicidade é ainda mais. Eu amo ser brasileiro. Quem ama ser brasileiro, ama e cumprir a Constituição. Eu amo ser um cidadão fora. Então, eu amo cumprir a Constituição divina, que é o amor. Não fez mais do que a própria obrigação. Não tem que natural. Por isso que o sagrado diz que a gente não agradece o filho. O filho é obrigado a ser reunido e tudo. O bebê dele, o meu. O normal. Não é isso? Então, quando nós cumprimos a nossa natureza, nós seremos filhos. Não precisa se agradecer nada. Porque você não precisa agradecer porque você está agindo diante da sua própria natureza, na constituição divina, na qual você faz parte, que é corpo celeste. Agora, por enquanto você está nesse nível, você tem duas formas. Ou está no nível de rebelde, aí tem que ser tanto afiado, não quer nem servir, ou então já compreendeu e está fazendo as coisas por sofrimento, por obrigação, que a vida manda. Até você chegar na condição de fazer por amor. Aí é completamente diferente. Essa é a condição. Então são os três níveis. Daí dizer o Chico Xavier, de forma muito legal, quando perguntaram para ele, Chico, quando você foi lá nos presídios, você viu lá muitos espíritos presos, sofrendo muito e tal. Aí o Chico disse, ó, eu fui ver aqueles que a polícia se pegou. Né? Eu observo daqui fora. E então, não querem agir como servo, fazer a vontade divina. A polícia está no pegou. E significa que são rebeldes. Então, os seres rebeldes, eles não cumprem a vontade divina, não são nem chamados de servo. Servo tem que ir para o palco para perder a disciplina. Então, servo é aquele que ainda não faz o que gosta, mas já está fazendo, porque sabe como é melhor. Já entrou no clima da disciplina. Ele poder ter uma vida melhor, ele já obedece. Até chegar ao ponto que ele não vai mais obedecer. Porque ele só vai fazer por amor. Aí é o nível difícil. Mas da parte divina, Deus sempre nos tem. Tanto o rebelde, quanto o servo, que faz por dever, como o filho, que faz por amor, por querer, nas três condições, o pai sempre vê com amor. Sempre no sentido perfeito. E se o homem é muito rebelde e está muito complicado a sua vida, a todo um método de tratamento, de cura, de enviar, de reencarnações, para ele poder melhorar e seguir na evolução até ele renascer no Espírito Santo, ou melhor, nascer novamente, mais uma vez, aquilo que ele era na origem, santo, perfeito, equilibrado, que faz as coisas por amor. Muita paz. Thank you.